Yoda.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos, eu te garanto que você irá entender muito mais sobre como deveria ter sido o censo a impactar a Covid e não a Covid a impactar o censo. Se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando quais foram as mudanças entre 2010 e 2022 na estrutura etária da população brasileira, como a Covid impactou o censo e o que significam essas mudanças indicadas pelo recenseamento. Vamos lá, salve, salve, ouvinte, vamos junto. A população do país chegou a 203,1 milhões em 2022, com um aumento de 6,5% a mais em relação ao censo 2010. Em números absolutos, isso representa um acréscimo de 12 milhões e 300 mil pessoas nesses 12 anos de hiato entre um censo e outro. Só um detalhe, a população de 203,1 milhões é um arredondamento, claro. O número absoluto que o IBGE divulgou é 203.062.512 habitantes. Mas vamos de 203 milhões, que já está ótimo, né? Detalhe que a projeção anterior do IBGE, feita já com alguns dados preliminares, indicava que o Brasil não teria 203 milhões, mas sim 213 e até mesmo 214 milhões de habitantes. E aí a gente teve uma nítida redução desses números, né, dessas projeções, dessas perspectivas, e a priori nós temos, portanto, uma redução do ritmo de crescimento brasileiro e nós vamos caminhar aí cada vez mais rápido para o encerramento do nosso bônus demográfico, que daqui a pouco eu vou abordar no episódio. Antes de efetivamente começarmos a análise sobre os dados revelados pelo censo, eu queria dizer que temos um outro episódio aqui na casa, aqui no Geografia em Meia Hora, falando algumas questões conceituais sobre o recenseamento brasileiro. O episódio chama, de uma forma muito criativa, chama Censo 2022. É só você ir lá no seu buscador de podcasts ou até mesmo no Google e digitar Censo 2022, Geografia em Meia Hora, que vai aparecer. Nesse episódio eu falo sobre as edições históricas do Censo, os conceitos, as aplicações do recenseamento geral demográfico do Brasil, as alterações nos questionários do censo ao longo da história. Enfim, eu dou um sobrevoo sobre o histórico do censo aqui no Brasil. E para o podcast de hoje, eu separei alguns itens que me chamaram a atenção e que foram revelados pelo censo agora em 2023. E só para te deixar com gostinho, né, do que está para vir por aí, falando, eu tô falando como se fosse a coisa mais legal do mundo, né? Mas para mim é. Então eu sei que muita gente vai virar e falar assim, ah, interessante, mas não é isso tudo. Mas eu juro que quando eu olhei, eu ovulei na hora e falei, nu, que trem foda, acho que isso vai dar um baita podcast. Hoje em dia eu só penso essas coisas, né? Acho que vai dar um baita podcast, acho que vai dar um vídeo lá pro Instagram Terra Negra, eu só fico refletindo sobre essas questões. Mas enfim, voltando aqui, o que tá no cardápio hoje aqui da nossa cantina Geografia em Meia Hora? Nós vamos falar sobre a desmetropolização e o porquê que Salvador encolheu quase 10% e o porquê que Centro-Oeste é a região que mais cresce no país. São Paulo cresceu, mesmo sendo São Paulo. Paradoxo ovo-galinha relacionando Covid e censo, né? E muito mais. Enfim, no final eu também separei vários bônus com uma alfinetada e uma análise que eu considero a única opinião emitida hoje. O resto é análise baseada em fato concreto, tá? Hoje vai ser um pupurri. Uma salada de frutas, um mercadão dos dados, análises para você receber e para você melhorar a fotografia que você tem do seu país. Porque, afinal de contas, é sobre isso que se trata. Para muito além de uma necessidade utilitarista de vestibulandos e concurseiros, os dados revelados pelo censo é para você, ouvinte, que quer entender melhor o seu país. De verdade, eu estou arrepiando agora. Porque é muito bom ter uma compreensão dos fenômenos demográficos que estão acontecendo, porque eles são um efeito colateral de fenômenos sociais, econômicos, políticos, está tudo interligado. E na boa, isso é muito bonito. Então, bora lá, olha só. O ponto que a mídia está lançando muita luz em cima é o fato de que o crescimento do Brasil diminuiu. E isso é um fato já esperado há décadas, óbvio. Talvez algumas pessoas não esperassem esse ritmo, mas já era claríssimo que o ritmo de crescimento da população do Brasil, da população absoluta brasileira, iria diminuir. isso era claro. Então, a minha avó, por exemplo, o par de pai, teve 13 filhos, dentre os que vingaram e os que não vingaram. Minha mãe já teve 3. Eu vou ter 1 ou até mesmo nenhum. Essa redução da fecundidade feminina não é uma jabuticaba brasileira. É um padrão internacional. Principalmente motivado pela urbanização, dentre outros fatores, claro, mas a urbanização, porque afinal de contas o custo de criação do filho nas cidades é algo assustador, principalmente nas grandes metrópoles. E você aí, ouvinte, que é pai, que é mãe, tá balançando a cabeça positivamente agora que eu sei. Imagina minha cunhada, tadinha, que tá precisando comprar uns leite maluco porque o filho dela desenvolveu intolerância à lactose. E cada bebê vem com um Kinder Ovo dentro, né? Assim, tipo o Fofão vinha com a adaga, sei lá, cada criança vem com uma despesa diferente pros pais. Então, e todas elas ainda têm a despesa tradicional, que é saúde, educação, lazer, alimentação, enfim, o trem é feio. Mas tirando essa ressalva aqui, até porque filho é uma escolha emocional, né, e não racional, então foda-se porque eu falei, né? Mas vamos entender o seguinte, a taxa de crescimento da população nesse período entre censos, inclusive eu nem sei se existe esse conceito, né, mas estou dando uma de Guimarães Rosa e estou inventando aqui, esse entre censo 2010-2022 teve uma taxa média de crescimento anual da população de 0,52%. E você já deve ter ouvido que é a menor da história. Vamos pegar outros entre censos. O entre censo de 50 e 60, sim, gente, o censo é a cada 10 anos, né? Tende a ser. No entre censos de 50 a 60, a gente teve um pico de 2,99% de crescimento e a partir dali a taxa anual só reduziu. Então, e olha que assim, eu falei 2,99% para 0,52%. Muita gente pode cair na esparrela de achar que isso é pouco. Mas eu estou falando isso em cima de dezenas de milhões de pessoas e agora eu posso falar no plural, centenas de milhões de pessoas. Então é muita gente. Entre 1960 e 1970, a população brasileira alcançou 90 milhões de pessoas. 30, 40 anos depois, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. E aí 30, 40 anos depois, a gente duplicou esse trem. Só para você ter um ranqueamento aí na sua cabeça, a região sudeste tem 41,8% da população brasileira, região nordeste 26,9%, a região sul 14,7%, a região norte 8,5%. A região menos populosa é a região centro-oeste, com 16 milhões de habitantes, 8% do total da população brasileira. Só que ela cresce a uma taxa média de 1,2% ao ano nos últimos 12 anos. Ou seja, eu estou falando que o Brasil cresceu em média 0,52% e o Centro-Oeste cresceu 1,2%, ou seja, está bem acima, mais do que o dobro da média nacional. Enquanto isso, o Nordeste e o Sudeste cresceram menos que a média nacional, que é 0,52%. É bizarro. São Paulo, por exemplo, aí se a gente pegar em termos absolutos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram praticamente 40% da população, 39,9% da população. São Paulo sozinho tem 1/5 da população do país, chupa essa manga. Do outro lado, por exemplo, no outro extremo, nós temos os estados da fronteira norte, que são menos populosos. Por exemplo, Roraima, que tem a menor população, 636 mil habitantes. Depois vem o Amapá e o Acre. Então são os 3 estados menos populosos do país. Tá? Agora, um ponto importante que foi revelado pelo censo foi o número de habitantes também por domicílio. Corroborando com tudo que a gente já viu até agora, claro, né, famílias menores. No passado havia uma quantidade maior de famílias constituídas de um casal com filhos, e normalmente eram muitos filhos. Lembra do exemplo da minha avó? Pois é, eram famílias gigantes. Logo depois, nas décadas de 1980, 1990, no início dos anos 2000, o trem já começou a apertar, o sarrafo vai ficando mais alto por causa do custo de vida. E aí começa a família Doriana. E que hoje em dia já não é tão observada assim mais, né? Então, hoje em dia houve uma queda nesse tipo de arranjo familiar, com aumento da participação de outros arranjos, como casal sem filhos, mãe solo, unipessoais. Quando há casais com filhos, a quantidade em geral é menor, né? Então, tende a ser um filho. Então, hoje, o aumento no número de arranjos com menos pessoas acaba favorecendo essa constatação que o censo revelou de unidades habitacionais com menos pessoas dentro. tá? O que a gente observou nos últimos anos no país foi um aumento no número de habitações e cada habitação com menos seres humanos lá dentro. E claro, com menos filhos, as famílias tendem a investir mais na formação de uma criança apenas. As mulheres podem encontrar menos dificuldades na entrada no mercado de trabalho. Uma vez eu vi um gráfico do IBGE muito interessante, mostrando o nível de empregabilidade da mulher de acordo com a quantidade de filhos. E é, obviamente, inversamente proporcional. Quanto maior a quantidade de filhos, menor é a sua empregabilidade. Então, óbvio que quanto menos filhos uma mulher tiver, menos dificuldade ela vai ter para ter acesso ao mercado de trabalho. No caso das mulheres, por exemplo, continuando, a escolha da fecundidade também com idades mais altas, porque aí elas vão protelar a maternidade em função da sua carreira profissional. É algo que o censo não revelou, mas é uma análise que a gente pode extrair disso, tá bom? Então, para encerrarmos esse tópico sobre ritmo de crescimento da população brasileira, com os atuais 203 milhões, eu não poderia deixar de citar o bônus demográfico. Então, vamos lá. As últimas décadas foram acompanhadas por uma redução da razão de dependência que propiciou ao país colher o seu bônus demográfico. E aí você vira para mim e fala assim, razão de quê, Vitinho? Então, vamos lá, razão de dependência. É um conceito muito básico em demografia que expressa o número de idosos e crianças em uma sociedade. Em linhas gerais, se o número de crianças e idosos for baixo, nós temos poucos dependentes na população e muitos trabalhadores no corpo da pirâmide, a PEA tá bombando. E aqui precisamos de um disclaimer, tá? Quando eu falo que a PEA tá bombando, é uma generalização e, para variar, cheia de problemas. Eu conversei muito com meu querido amigo Juninho Lopes, que é o responsável pela cadeira de demografia lá na nossa plataforma de videoaulas do Terra Negra, e eu mostrei para ele que eu queria falar sobre isso e ele me orientou, falou assim, ó, cara, deixa os conceitos mais apurados aqui, porque senão você vai incorrer em erro. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Eu acabei de falar para você, ouvinte, que nas últimas décadas a gente teve uma redução da razão de dependência, correto? O que indica mais adultos e menos idosos e crianças. Por isso que a pirâmide etária fica parecendo um botijão de gás. O corpo largo, aí você tem o ápice mais estreito, a base que passou por estreitamento e continua passando por estreitamento, um botijãozinho de gás. Mas a pane é que o fato de termos muitos adultos em uma determinada população não significa que a PEA esteja bombando. Porque PEA corresponde à população ocupada ou desocupada. Ocupada em uma vaga de emprego ou desocupada, que são aquelas pessoas que não têm trabalho, mas estão dispostas a trabalhar e tomar alguma providência efetiva nos últimos 30 dias. Aí pode ser consultando pessoas, vai lá, procura um amigo. Fala, bicho, tá sabendo de uma vaga de professor para mim? Não, isso, cara, toda semana eu sempre recebo uma série de mensagens. Pô, cara, tá sabendo de vaga de professor de física lá em algum colégio legal? Não. Então, são pessoas que estão procurando emprego. Então, se ela não tiver nenhum naquele contexto, é uma pessoa desocupada, tá? Ela não tem ocupação. Além, pode procurar em jornal, procurar na Cato, sacou? Enfim. Então, pode acontecer de termos muita gente desalentada, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego porque não têm esperanças que irão encontrar. Segundo os últimos dados do IBGE, entre fevereiro e abril de 2023, nós tínhamos 3,7 milhões de brasileiros que se encaixavam no desalento. Então, só para contrastar isso com 2022, 2021, porque eu gosto muito, o Juninho sempre faz esses áudios para a Band News, para nossa coluna lá na Rádio Band News FM BH, e sempre coloco isso também nas aulas dele lá na plataforma do Terra Negra, que é o seguinte, vamos lá. Quando você fala que o índice de desemprego diminuiu, você tem que analisar se o índice de desalentados aumentou. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Por que que eu estou colocando esse dado? Eu acabei de te falar que o IBGE revelou que são quase 4 milhões de brasileiros, 3,7 milhões de brasileiros que se encaixam no desalento em fevereiro e abril de 2023. No mesmo trimestre de 2022, o número era de 4,4 milhões, era muito maior. Esse índice de desalento, a taxa de desalento, chegou a quase 6 milhões no primeiro trimestre de 2021. Então, agora sim, saindo dessa explicação, tá, que eu já expliquei, vamos voltar para o bônus demográfico. Nesse caso, quando temos muita gente na população economicamente ativa, estamos falando em bônus demográfico. É o momento que o país tem que aproveitar que tem uma força ativa de trabalho muito grande à sua disposição e fazer o quê? Se desenvolver economicamente, garantir saltos de renda, se transformar em um país de renda alta. É muito doido isso. Então, recapitulando, ouvinte, entenda o seguinte, nem todo país que tem muito adulto necessariamente tem muito adulto trabalhando. Então, o bônus demográfico é quando você aproveita a população economicamente ativa, a galera que está trabalhando ou está em busca de trabalho, ok? E na introdução do episódio de hoje, eu falei que iria dar apenas uma opinião lá no final do episódio, mas eu não estou me contendo e vou ter que falar algo aqui também. Não tem jeito. Eu vi dezenas de entrevistas preparando esse roteiro aqui e todas elas têm um descolamento da realidade que me incomoda muito. Em qual sentido? Conceitualmente, a principal estratégia que um país utiliza para se beneficiar do bônus demográfico, dessa maçaroca, né? Adoro essa palavra gostosa de falar, né? Maçaroca. Então, dessa maçaroca de gente na peia, é investir em quê? Vamos lá. Ouvinte, responda. Qual que é a estratégia utilizada por um país para se beneficiar do bônus demográfico? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, voilá. Educação. E isso porque, com investimentos robustos em educação, nós teremos uma qualificação da mão de obra, correto? Se você qualifica a mão de obra, você tem um desenvolvimento econômico significativamente maior do que se você tiver uma mão de obra pouco qualificada, correto? E me diga uma coisa, me fala qual que é a política pública, qual que é a iniciativa que você vê lá no fim do túnel surgindo no Brasil que vai mudar essa realidade? Nós temos um gap gigantesco de mão de obra qualificada. E me chama a atenção que as reportagens que eu vi com os especialistas comentando sempre tem um tom assim, ó. O nosso bônus demográfico está acabando. Mas podemos aproveitar esse restinho dele investindo em educação da mesma forma que os asiáticos fizeram, com as suas respectivas janelas demográficas. Eu acho isso, como eu disse, um descolamento da realidade, porque só o fato de alguém supor, alguém imaginar normalidade numa fala dessa sobre educação brasileira, já é um indicativo que a pessoa só está respondendo de uma forma mais procedural possível, ou então ela desconhece a realidade educacional do país. O que eu tenho quase certeza é que todos os especialistas só responderam dessa forma por uma formalidade. Era uma entrevista e eles acabaram respondendo da forma mais formal, não, que expressão ruim, né? Da forma mais procedural possível. Como o G30 é uma mídia independente, logo a gente não precisa dessa preocupação em relação ao choque de realidade, a realidade é que o único plano que o país teve no último século em relação à educação brasileira é o plano em curso desde então, que é o sucateamento da educação brasileira. Esse é o plano. E aí, só para trazer para a roda aqui, aquela frase famosa que é atribuída ao Darcy Ribeiro, né? A crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E eu já encaixo essa citação com uma outra citação que para revelar o tamanho da minha desesperança. E aí eu vou trazer aqui a citação do Paulo Freire, que ele coloca de uma forma bem interessante, ele fala o seguinte, num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Então assim, no fundo, eu não tenho perspectiva nenhuma sobre essa situação de aproveitamento do nosso bônus demográfico. Pelo contrário, tá? O aumento da razão de dependência que a gente já está observando, porque o envelhecimento da população brasileira é um fenômeno que já acontece há décadas e, consequentemente, com esse envelhecimento a gente tem um aumento da razão de dependência e você tem já, chegando lá no fim do túnel, já aprumando no fundo da paisagem, lá no horizonte, está aprumando o quê? o fim do nosso bônus demográfico. E aí sim, isso pode se transformar em um ônus demográfico se não forem criadas condições para enfrentar esse período que vai ser um pouco mais desfavorável da estrutura etária por causa do aumento da razão de dependência. Em suma, o Brasil está tranquilamente tomando um cafezinho, observando a paisagem pela janela e calmamente está fechando a sua janela e ficando quietinho no conforto da sua estagnação. Só para encerrar essa parte de bônus demográfico aqui, tem um baita episódio do Café da Manhã da Folha, que é um belo podcast, que entrevistou o demógrafo, o José Eustáquio Diniz Alves. E ele coloca um trem muito legal, ele subdivide bônus demográfico em três possíveis. O primeiro bônus é aquele associado à força ativa de trabalho, ao tradicional, que eu acabei de explicar. Logo depois, um bônus a ser aproveitado é aquele com as crianças. Só que calma aí, que eu, falando de criança, não é igual lá nos Estados Unidos não, tá? Que quase 4 mil crianças foram encontradas por fiscais federais trabalhando de modo irregular. E nos últimos 2 anos, ao menos 14 dos 50 estados americanos têm discutido, 8 deles já até aprovaram, leis locais que reduzem barreiras para o trabalho infantil. Enfim, aproveitar o segundo bônus demográfico seria pelo seguinte: com a redução da natalidade, nós teremos menos crianças, porém o investimento em educação continua o mesmo. E logo teremos uma melhora na qualidade educacional dos jovens, que vai se reverter em melhoria na qualificação da mão de obra. E o último bônus é o que o Japão está fazendo agora, que é reinserindo o idoso no mercado de trabalho, tá? Então eu achei interessante, conversei bastante com o Juninho sobre isso, achei interessante colocar aqui, trazer para vocês um demógrafo que cita esses três tipos de bônus demográfico, tá? Então aqui nós também temos no censo revelado uma situação curiosa em relação à taxa de urbanização. Em 2022, as concentrações urbanas abrigavam 124 milhões de pessoas. Isso dá 61% da população brasileira. Só que olha que dado interessante aqui. Desses 124 milhões de pessoas que moram nas cidades, a imensa fatia dessas pessoas moram em apenas 319 municípios. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Então é curioso isso, porque cerca de 2/3, por exemplo, das cidades do país tem menos de 20 mil habitantes. Só para você ter noção desse dado aí e esse dado bem detalhadinho, como eu disse, o Brasil tem 5.500 municípios, um pouco mais do que isso, sendo que 41 deles, olha só, 41 dos 5.500 tem mais de 500 mil habitantes. E aí, só essa patota aí já concentra 60 milhões de pessoas. Outras 278 cidades têm entre 100 e 500 mil moradores. E aí, somadas, nós temos mais de 56,7 milhões de pessoas. Ou seja, as cidades que têm mais de 100 mil habitantes são cidades que concentram a imensa fatia da população urbana do país. Então é muito chocante ver o pequeno peso em relação ao restante das cidades que as cidades pequenas têm. Tá? Então uma influência muito baixa demograficamente no sentido de população absoluta. Tá? O que o Censo 2002 observou é que houve um aumento populacional das cidades de porte médio, acima de 100 mil habitantes, e uma diminuição dos grandes centros. E isso em função de diversos fatores que a gente já trabalhou aqui em episódios anteriores, por exemplo, como o belo episódio que eu fiz com meu querido amigo e excepcional professor João Felipe, lá do Rio de Janeiro. Fizemos um baita episódio sobre neoruralismo e os neorurais. Aliás, aproveitando a deixa, conheçam o trabalho do João Felipe também. Ele é um dos professores da Estirpe, que defende o conteúdo e luta contra a mediocridade. E é o que a gente faz no Terra Negra, né? Eu sou suspeito para falar, por isso que o Terra Negra é lindo. Mas vamos lá. Dentre as capitais, algumas tiveram uma redução muito significativa no número de habitantes. Salvador puxa esse bloco com uma perda impressionante de quase 10%, de 9,63% da sua população. São quase 260 mil pessoas a menos. E um dos fatores que explica essa diminuição da população de Salvador é o processo de desmetropolização. Isso significa que as pessoas saem de Salvador, mas em busca de morar em zonas urbanas. Então, lembrem-se, Desmetropolização é a fuga das metrópoles em direção às cidades médias e não pode ser confundido com o êxodo urbano, que cria aquele neorruralismo que eu expliquei no episódio lá com o João Felipe, que eu acabei de citar. E no caso de Salvador, a hipótese que os demógrafos estão citando é que a ideia é que, além do custo de vida alto, violência urbana, falta de emprego, é que vários deles citam a Covid. A cidade dependeria bastante do comércio, turismo, realização de grandes festas públicas, e esse setor foi muito prejudicado por causa da pandemia da Covid-19. Tem uma pesquisa interessante, que é a Pesquisa Anual de Serviços, a PAS, tá, do ano de 2020 no Brasil, indica que empresas do setor que eu acabei de colocar perderam mais de 330 mil funcionários. E como o turismo foi muito afetado pela crise sanitária, segundo essa pesquisa, se você pegar agências de viagens, operadores turísticos e diversos outros serviços no setor, acabaram perdendo praticamente 30% do quadro de funcionários. Um outro ponto elencado também, nesse somatório para chegar no número de quase 10% de perda populacional de Salvador, é a perda, o fechamento da fábrica da Ford, tá? Ainda durante a pandemia, em janeiro de 2021. E apesar da montadora ficar em Camaçari, que é na região metropolitana de Salvador, ela tinha muitos trabalhadores que moravam em Salvador. E o fechamento da Ford acabou gerando também uma migração desses trabalhadores para outras cidades. Tá? Isso é interessante. E muitas dessas pessoas que mudaram de cidade foram para outras regiões da própria Bahia que ofereceram fatores como, por exemplo, baixo custo de vida, segurança, pujança econômica. Tem atraído bastante população de Salvador, por exemplo, a região do norte baiano, o agronegócio no oeste, as pessoas que trabalham com turismo, por exemplo, na Chapada Diamantina, região de Mucugê. Então, são zonas que recebem os antigos moradores de Salvador. Tá? E lembrando que agora, com esses dados na mão, a tendência é que os dados de queda populacional de Salvador e do aumento do número de habitantes de outras cidades, acabem gerando também uma revisão da verba repassada pelo Fundo de Participação dos Municípios. Se tem município que cresceu e tem município que diminuiu, é óbvio que os prefeitos vão bater na porta desse Fundo de Participação dos Municípios e vão falar assim: cara, eu preciso de mais dinheiro. A minha população aumentou muito, eu mereço uma participação maior aqui nessa história. Então, os dados do censo serão importantes para essas definições de políticas públicas também. Tá? E no sentido contrário de Salvador, a gente teve Boa Vista com um crescimento assombroso. Né? A população de Boa Vista foi a que mais cresceu proporcionalmente entre as capitais. Tá? A cidade hoje tem 413 mil habitantes e teve um aumento de quase 50%. 45,4% de crescimento nos últimos 12 anos, nesse entre-censos, 2010-2022. É um negócio assombroso. Então, e ainda não há distinção, o censo ainda não revelou isso, sobre a origem desse aumento, que pode ser pela imigração venezuelana, pelo garimpo, que foi muito fomentado nos últimos anos do país, e o garimpo foi muito fomentado também, é claro, no estado de Roraima. Tá? Mas em quantidade, isso, a capital de Roraima, Boa Vista, foi um destaque no sentido proporcional, cresceu muito proporcionalmente. Agora, no sentido absoluto, a capital que teve maior crescimento foi Manaus. Manaus, gente, cresceu, aumentou, ganhou mais 261 mil habitantes nesses 12 anos de entrecenso, chegando a mais de 2 milhões de habitantes. Brasília também teve um incremento absurdo de quase 250 mil habitantes, então, chegando a quase 2,8 milhões de pessoas, de habitantes. E dentro dos municípios com mais de 100 mil habitantes, o que teve maior taxa de crescimento foi Senador Canedo, lá no estado de Goiás, como eles gostam de falar, lá no Goiás, que a população saltou de 84 mil para 155 mil. Quase dobrou, cresceu. Mas isso é um crescimento de 84%. Essa cidade, Senador Canedo, é um polo petroquímico muito importante para o Centro-Oeste. Inclusive, lá tem uma conexão, sabe o gasoduto, o Gasbol, o gasoduto Bolívia-Brasil? Pois é, passa por lá também. Então, lá tem uma entrega, uma tubulação de combustíveis, que inclusive sai de lá e conecta, é conectada a Paulínia, no interior de São Paulo. Um grande salve para o meu querido amigo Emílio, lá do Blá Blá Logia, e para Mila, Mila Massuda, a voz de veludo que te abraça no Biologia em Meia Hora, tá bom? Então, que moram lá em Paulínia, que não querem fazer um churrasco para mim na casa deles lá e nunca me receber na casa deles para eu fazer um churrasquinho para eles e levar o bolo de milho cremoso que eu prometo há anos para eles. Mas voltando aqui, pensando em todas as cidades do país, teve uma que cresceu de forma assombrosa também, e a última que eu vou colocar, que é o crescimento de Canaã dos Carajás. A cidade de Canaã dos Carajás cresceu 188%. Então, só que tem menos de 100 mil habitantes, né? Mesmo crescendo 188%, chegou só entre aspas, a 77 mil habitantes em 2022, tá bom? Então, feito esse panorama, vamos para os Yanomamis. Porque, por mais que o estado de Roraima seja pouco populoso, ele apresentou uma taxa de crescimento muito grande e é provável que também, tá, isso tenha se dado por conta da execução do censo demográfico na terra indígena, porque eles revelaram lá um total de 16.864 indígenas, que pode parecer pouco para você, eventualmente, ouvinte, mas lembrando que proporcionalmente à população do estado de Roraima, isso é um número bastante expressivo, tá bom? Então, outro ponto importante, e vale dizer que esse mesmo censo agora, de 2022, apontou que no Brasil nós temos 1.652.000 indígenas, que é um número aproximadamente 84% maior do que o contabilizado no censo anterior, que era o censo de 2010. Ou seja, nós incorporamos muitas pessoas no escopo, no contexto, no rótulo de indígenas do nosso país. Isso é excelente. Então, uma outra questão que eu achei super inconsistente nos jornais para a gente trabalhar é, e eu demorei bastante tempo para resolver essa querela, tá? Que é sobre a taxa de não resposta. O que, que é isso? É quando o morador não responde, basicamente por dois motivos. Ou ele está ausente ou ele se recusa. A taxa de recusa é de causar indignação, diga-se de passagem, né, gente? São Paulo foi o estado com a maior taxa de recusa em relação ao censo. Olha isso, 4,49% dos paulistas não receberam os recenseadores. E aí, parece pouco, 4,49%, mas isso equivale a 720 fucking mil domicílios. Isso é impressionante. No Brasil, até o dia 31 de janeiro de 2023, a taxa de recusa média era de 2,43%. Isso indica que em São Paulo é quase o dobro da taxa de recusa média. Tá? E aí, o foco da resistência a recenseadores, né, das pessoas que se recusam a receber, são em condomínios de luxo, em especial em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá. Inclusive, é previsto, nessas três cidades que eu acabei de citar, uma lei, tá, que multa em até 10 salários mínimos para quem se recusar a receber o censo. Mas o IBGE acabou apostando em campanhas e mobilização para superar essa barreira da recusa, mas não deu tão certo em alguns estados, não. Tá? Eu acredito muito que a recusa e a não resposta acendeu muito em função de atitudes extremistas. E aqui, como eu disse, é uma questão de opinião mesmo, tá? O que eu acredito, e aí eu largo o fato concreto que até então eu estava mostrando para você, ouvinte, e eu acredito que essa taxa de recusa, ela vem sim de atitudes extremistas, ela é, para mim, na sua essência, uma atitude extremista, principalmente pela normalização, é a banalização que a falta de educação, né, a falta de senso moral e cívico que nos últimos anos a gente vem observando no país, porque é uma falta de senso coletivo, né? O recenseamento é uma das principais ferramentas de políticas públicas do nosso país. E uma pessoa se recusar a receber o recenseador é um absurdo. É muito, mas muito chocante. E aí, só para encerrar isso, tá? Lembrem-se, eu tenho duas taxas diferentes. todas elas estão na taxa de não resposta. Essa não resposta pode ser porque a pessoa está ausente ou porque ela se recusa a receber. Estar ausente é muito comum, por exemplo, em cidades dormitório. Agora, se recusar, cidade dormitório, lembrando, tá, gente? É quando a pessoa mora numa cidade, mas trabalha na outra, passa o dia inteiro fora, tá? Então, no caso de se recusar, já não é cidade dormitório mais. A recusa está muito conectada com uma faixa mais abastada da população, uma faixa mais rica da população, tá? É nesse sentido. E como último bônus piquitito, tá? Porque eu já me estendi bastante aqui. No Brasil, a gente tem apenas 3 cidades com menos de 1.000 moradores. E aí a gente tem Serra da Saudade, em Minas, com 833 habitantes. Tem Borá, em São Paulo, com 907. Esse Borá não tem T, tá? Não é aquele lá do Cazaquistão, não. É só Borá, com acento agudo no A. Borá. E aí com 907 habitantes, e a cidade de Anhanguera, em Goiás, com 924. Depois manda nas redes sociais aí, porque eu acho que eu vou fazer um episódio especial sobre municípios brasileiros, e com foco em Minas Gerais também, claro, por causa da quantidade de municípios em Minas. Será que essa quantidade de municípios gera algum tipo de problema econômico e político para o nosso país? Então fica aí essa pergunta e na semana que vem a gente retorna aqui. Beleza? Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui no nosso podcast até o finalzinho. Um grande beijo no seu coração, até semana que vem e tchau, tchau.